Flash IPS. Magazine informativo do Instituto Politécnico de Setúbal.
Bem-vindos a mais uma edição do Flash IPS. Neste segundo programa, o presidente do Instituto indica as mudanças ao nível da organização e imagem do Politécnico. O aparecimento da figura de um provedor do estudante é um dos temas abordados mais à frente. Em tempo de atribuição de bolsas aos estudantes, pode ouvir a entrevista a Andreia Godinho Lopes. A responsável dos Serviços de Ação Social explica os critérios de atribuição de bolsas. Atualmente, também os alunos de mestrados e de curso de especialização tecnológica são possíveis candidatos. Na ESE, preparam-se os boletins de voto para as eleições dos representantes dos alunos e docentes ao Conselho Pedagógico. O presidente da Escola Superior de Educação, Fernando Almeida, aborda as questões que mais preocupam um novo Conselho Diretivo. A inserção no mercado de trabalho e o ensino orientado para os interesses dos estudantes são os temas referidos. Armando Pires, presidente do IPS, expõe as principais alterações dos novos estatutos já homologados, bem como a criação do provedor do estudante. A imagem do Instituto foi também tema de destaque, considerando o presidente que esta mudança é uma aposta que revela a modernidade do IPS.
O Politécnico tem um novo logotipo, que estará completamente integrado em todas as estruturas do Instituto, já a partir de 2009. Armando Pires, o presidente, encara esta nova imagem como uma mudança necessária e uma afirmação de modernidade.
Corresponde não só a uma imagem mais moderna, mas a um sentido de unidade, um sentido de harmonia que necessariamente tem que existir na nossa instituição e que acabou por prevalecer ao fim de um processo longo, que se prolongou por mais de 2 anos, acabou por ser essa a conclusão a que chegámos, e felizmente, que era necessário mudar a imagem, e foi o que fizemos.
O novo logotipo, denominado Remar, resultou de um concurso feito pelo Instituto. A proposta vencedora representa bem o espírito do Politécnico e, ao mesmo tempo, está associada à região de Setúbal.
Obviamente que isto resultou de um concurso que nós fizemos, e a proposta vencedora acabou por ser essa, de uma empresa, enfim, de designers, em que o sentido que foi dado ao novo logótipo e o arrumar, quanto a mim, é um sentido muito feliz. É ter um rumo, ter uma orientação, ter um caminho através do esforço conjugado de todos.
Os estatutos do IPS, recentemente revistos, já foram homologados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Os novos estatutos revelam várias alterações. As escolas deixam agora de ter presidentes e passam a ter diretores, o que significa um acréscimo dos poderes do presidente do IPS.
É evidente nos estatutos, e isto mais uma vez por força da lei, aquilo que são as responsabilidades, o acréscimo da responsabilidade do próprio presidente, que terá que responder perante um conselho, que é o Conselho Geral, o futuro Conselho Geral, que esse também terá poderes acrescidos relativamente ao atual. Ao nível das unidades orgânicas, ao nível das escolas, passamos a ter também estruturas que não são exatamente aquelas que temos agora. Passamos a ter diretores em todas as escolas e não conselhos diretivos. Passamos a ter conselhos científicos com uma composição limitada e não com um alargamento tão grande como temos agora.
No seguimento das alterações aos estatutos, o Flash IPS apurou que irá existir uma nova figura de apoio ao estudante, o provedor.
Está previsto nos estatutos, e tem a ver convosco, os estudantes, a existência do provedor do estudante. Portanto, uma figura que foi criada pela legislação, pelo RGES, surge, é obrigatório, nos estatutos das diferentes instituições, e que será, mais uma vez, uma voz que os estudantes poderão ter.
A eleição do provedor, juntamente com o presidente, terá a participação ativa dos estudantes.
Obviamente que os estudantes vão ter uma participação na sua designação, e é o presidente que o faz, mas com a participação dos estudantes, das associações. Ou seja, não é uma figura que o presidente escolhe por si, mas há uma participação dos estudantes na escolha da figura.
Com os estatutos já homologados, segue-se um compasso do tempo em que as instituições se devem adaptar a toda uma nova organização. Prevendo já essa necessidade, o presidente do IPS acredita que o início de 2009 será de grande movimentação.
Prevejo mais ou menos 9 meses, nós vamos ter a implementação dos novos órgãos, do novo Conselho Geral. Ao nível das escolas são feitos novos estatutos também, têm que ser adaptados os estatutos das escolas. Haverá novos órgãos nas escolas, portanto vamos ter aqui um início de 2009, um final de 2008, início de 2009, que se prevê de grande movimentação.
As recentes transformações correspondem a uma nova fase na vida do Instituto.
2009 é um ano que marca a história do Instituto Politécnico de Setúbal através da mudança e inovação. As candidaturas às bolsas de estudo encontram-se em processo de análise. Andreia Godinho Lopes, administradora do SAS, explica os critérios de atribuição. A novidade deste ano letivo é que também os estudantes de mestrados e cursos de especialização tecnológica são possíveis candidatos. A taxa de aprovações no ano anterior é outro tema em destaque.
As bolsas de estudo são cada vez mais procuradas pelos estudantes do IPS. Este ano, o universo estudantil candidato a bolseiro foi alargado, com a inclusão dos SET e dos mestrados.
A grande novidade desde o ano passado é a atribuição pela primeira vez de bolsas aos alunos que frequentam os SETs, o que também nos parece um bom reforço, e neste momento estamos à espera de aumentar o nosso número de alunos por via da entrada em funcionamento dos mestrados, que também são elegíveis em termos de atribuição de bolsa de estudo.
Os dados referentes à aprovação de processos no ano passado revelam uma taxa de 80% de bolsas entregues, valor semelhante a outros anos.
Tem-se mantido estável também nos últimos anos e ronda os 80%, o que significa que 20% dos alunos vêm os seus processos indeferidos por diversos motivos, ou porque a situação de carência não foi comprovada, ou porque não reúnem aqueles requisitos primários de rendimento escolar, rendimento académico, etc., ou porque, por exemplo, têm os seus processos indeferidos porque não entregam a documentação toda.
Importa agora dar a conhecer os critérios do Regulamento de Atribuição de Bolsas.
Posso-lhe dar aqueles que constam no Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo e que são, basicamente, quatro. O primeiro é ter a situação de carência socioeconómica. O segundo, estar inscrito numa escola do Instituto, num curso de licenciatura, SET ou mestrado. O terceiro, ter tido aproveitamento escolar mínimo no ano letivo anterior, portanto, que significa que teve no ano letivo anterior de fazer no mínimo 24 créditos, ou ter transitado de ano.
Em comparação com os restantes politécnicos, os 25% de estudantes bolseiros no IPS colocam-no na média nacional.
O prazo de candidaturas para as bolsas terminou a 17 de outubro. Os candidatos da primeira fase, em junho, conhecem os resultados até ao final deste mês. Estão em curso as eleições para o Conselho Pedagógico na Escola Superior de Educação. Na próxima quarta-feira, são realizadas as votações. Ao contrário do passado recente, estão representados a maioria dos cursos nas listas publicadas. Mas há desafios que são imediatos.
A mudança dos estatutos do pedagógico e a avaliação do processo de Bolonha são os problemas fundamentais. O Conselho Pedagógico conseguiu neste processo contrariar a pouca adesão registada em anos anteriores. João Pires, secretário do Pedagógico, mostra-se otimista quanto ao crescente interesse por parte dos alunos.
De pelo menos mandato e meio para cá, tem-se notado cada vez mais um crescimento da posição do pedagógico, de tomada de posições de deliberação, de resolução de problemas, de resolução de conflitos, que posso dizer que tem sido um balanço extremamente positivo e espero que continue assim, porque o pedagógico só tem sentido de existir se for um órgão interventivo, não é? Não ser um órgão de reação, mas um órgão de ação.
Mais do que nunca, estas eleições tendem a acabar com a fraca presença dos estudantes, que se tem vindo a verificar nos últimos mandatos.
O pedagógico só terá visibilidade quando há alguma resolução de conflitos em que os alunos precisem de um mediador, quando não deveria ser só isto, não é? O trabalho que foi feito, pelo menos no último mandato, foi de tentar mobilizar os alunos a participarem cada vez mais no pedagógico, mas com a sobrecarga horária, sobrecarga de trabalho, com a implementação do processo de Bolonha, que fez com que os alunos ainda tivessem que despender mais horas de trabalho e mais horas efetivas na escola, cada vez é mais complicado mobilizar os alunos para participarem nos órgãos de gestão.
Quanto às principais medidas a serem postas em prática, João Pires conclui que se deve dar prioridade a questões de ordem interna.
O próximo mandato a entrar em vigor tem como objetivos principais a resolução de questões de ordem interna. Aguardam-se os resultados com expectativa. O novo Conselho Diretivo da ESE foi eleito no final do passado ano letivo. Fernando Almeida, presidente da ESE, há relativamente pouco tempo, manifesta otimismo em relação ao modo como pretendem limar falhas que ainda se fazem sentir na escola.
A presidir o Conselho Diretivo há apenas 4 meses, Fernando Almeida admite que já encontrou obstáculos na gestão da escola. O setor administrativo é um dos casos.
A primeira grande dificuldade foi, portanto, não existir na escola um secretário. Essa situação agora já está prestes a ser resolvida, mas tem sido um bocado difícil devido a essa falha em termos de alguém que faça a mediação entre o Conselho Diretivo e os serviços da escola, não é?
O presidente da ES reforça ainda a ideia de que os problemas financeiros são uma constante. Apesar de já se verificarem melhorias, ainda existem falhas.
Nomeadamente na parte financeira, na parte da contabilidade, que é normalmente, e neste numa escola como esta, uma área em que naturalmente há mais dificuldade em termos de um conselho diretivo assumir, não é? Penso que melhorámos relativamente àquilo que aconteceu no ano passado, mas ainda reconhecemos que houve falhas.
O conselho diretivo prevê para 2009 uma maior atenção à contabilidade. O planeamento estratégico vai ser cada vez mais decisivo.
Esperamos é conseguir no próximo ano, 2009, de tentar, através de um controle financeiro do funcionamento da escola, procurar não chegar ao fim do ano sem dinheiro. Temos condições para começar um outro tipo de trabalho, que é um trabalho mais de planeamento estratégico a diferentes níveis, ao nível pedagógico, ao nível científico, ao nível da própria gestão da escola.
Apesar do processo de Bolonha ser ainda uma novidade, o ano letivo iniciou-se sem grandes complicações, em que os prazos, em geral, foram cumpridos.
Creio, no entanto, que conseguimos que o ano letivo funcionasse a tempo, portanto, as aulas iniciaram-se na data prevista no calendário, os horários foram feitos, os docentes foram colocados e foram, portanto, nos casos em que tivemos que admitir novos docentes, isso foi feito. Cremos que o ano letivo iniciou-se com alguma normalidade. Nesse aspecto acho que não há assim grandes problemas.
Fernando Almeida, que já faz parte da escola há cerca de 20 anos, sente-se na responsabilidade de exercer a presidência do Conselho Diretivo, reconhecendo que alguém tem de aceitar este cargo.
Para muitos professores desta escola, isto é a nossa segunda casa. E nós sentimos que temos o dever, não só de usufruir de eventuais regalias que esta função nos dá, não é? Como professores, que temos direito a um salário, que temos direito a alguma segurança no emprego, mas que, sendo um organismo autónomo da função pública, nós também temos que dar alguma coisa para a instituição, não é? E temos que contribuir com o nosso empenho para que a escola funcione da melhor maneira possível. Sinto-me corresponsável, como muitos dos meus colegas, por aquilo que acontece. E sabemos que, se identificamos problemas no funcionamento da escola, também sabemos que, e se alguns deles dependem de fatores externos, há outros fatores que dependem da organização interna e de opções que são feitas aqui na escola. E, quer dizer, não podemos estar à espera que os outros resolvam.
O presidente do Conselho Diretivo mostra-se preocupado com a inserção dos licenciados no mercado de trabalho, mas adianta que a formação dos estudantes não cabe exclusivamente à ES.
Achamos importante sabermos, tanto de que maneira é que a formação que nós aqui conferimos depois contribui para uma melhor inserção no mercado de trabalho dos nossos diplomados. Eu também tenho a noção de que a formação deve incidir em aspectos básicos das competências de uma determinada profissão e que o resto cabe às próprias pessoas.
Em muitos alunos da ES, verifica-se uma certa descrença nas potencialidades da escola quanto à procura de emprego. Fernando Almeida desconhece a dimensão dessa realidade, mas considera que essas questões não são debatidas nos sítios indicados.
Também sei que essa descrença que eventualmente exista e expressa por alguns alunos e que se vê ou que se nota que existe através de alguns blogs, através eventualmente de conversas de corredor, não se expressa, talvez, nos locais próprios.
Formado na área das ciências sociais, Fernando Almeida congrega ainda outras funções na ES. É membro da Associação de Representantes, presidente do Conselho Administrativo, membro do Conselho Científico e ainda responsável pelo Conselho Consultivo. Esta nova equipa, que gera o Conselho Diretivo, espera melhorar os recursos da ESE, proporcionando um ensino que responda às necessidades dos estudantes.
O balanço que o Presidente do Conselho Diretivo faz deste início de mandato é positivo e visa a crescente credibilização da imagem da escola. No próximo Flash IPS, a tomada de posse do novo Conselho Pedagógico da ESE é tema de destaque. A recepção aos alunos Erasmus e o estado da oferta alimentar no IPS são também temas que vamos abordar no próximo programa.
Flash IPS. Elaborado pelo terceiro ano do curso de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Setúbal.